You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 10 de março. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O programa de vacinação contra a Covid-19 na Austrália caminha a passos lentos e com atrasos. Em janeiro, o primeiro-ministro Scott Morrison tinha falado que 4 milhões de australianos seriam vacinados até o final do mês de março. Com pouco mais de 2 semanas até o final do mês, pouco mais de 100 mil pessoas receberam as vacinas contra a Covid-19. O secretário do Departamento de Saúde, Brendan Murphy, disse que, ao contrário de outros países, a Austrália pode se dar ao luxo de se atrasar para administrar a vacina.
This is not a race. We have no burning platform in Australia. We are taking it as quickly and carefully and safely as we can. We're not like the US or the UK or most other countries in the world where they've got people in hospital dying. We can take our time, set up our systems, do it safely and carefully.
O primeiro-ministro Scott Morrison voltou a enfatizar a importância do Estado de Direito quando questionado mais uma vez sobre o procurador-geral Christian Porter, acusado de estupro e que nega veementemente as acusações. Morrison continua a rejeitar os pedidos para um inquérito independente sobre as alegações contra Porter. Ele diz que todos os australianos são iguais perante a lei.
No Australian faces a different law to any other Australian. If anyone here at this press conference was accused of a matter, you would face the same process that the Attorney General would, and you would have the same rights and the same presumptions made about you as he would. Now, that's fair. That's the fair go you get under our rule of law in this country. And I, for one, will not be one to undermine it.
Uma usina termoelétrica movida a carvão, que fornece 22% da energia elétrica para o estado de Vitória, será fechada 4 anos antes do previsto. A Energy Australia disse que a usina elétrica de Yallourn, no Vale Latrobe, fechará em meados de 2028 e não mais em 2032, como inicialmente programado. A fábrica emprega cerca de 500 trabalhadores. No Brasil, horas depois que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato, o presidente Jair Bolsonaro disse que espera que a decisão seja anulada quando for revista por todo o Supremo Tribunal. Em declarações a jornalistas, Bolsonaro acrescentou que não acredita que os brasileiros querem que Lula concorra à presidência da República no ano que vem.
Qualquer decisão dos 11 ministros, é possível você prever o que eles pensam, né, e o que botam no papel. O ministro Fachin, ele tinha sempre tem uma forte ligação com o PT, então não nos estranha uma decisão nesse sentido. Né? Mas, obviamente, é uma decisão monocrática, mas vai ter que passar pela turma, não sei, ou pelo plenário, para que tenha a devida eficácia. Foi uma administração realmente catastrófica do PT no governo. Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 22, muito menos pensar numa possível eleição dele. Você pode ver, a bolsa já foi lá para baixo, o dólar foi lá para cima. Todos nós sofremos uma decisão como essa daí. Agora espera que a turma do Supremo restabeleça aí os julgados. Não pode, em hipótese alguma, um homem só ser o senhor do destino de um julgamento como esse. Então, não sou jurista, mas eu acho que nem é questão de turma, é questão de plenário decidir isso aí.
Em nota, a defesa de Lula declarou que recebeu a decisão com serenidade. Os advogados Cristiano Zanin e Valesca Teixeira Zanin Martins afirmaram que sempre sustentaram que as acusações contra o ex-presidente Lula nunca tiveram relação com os desvios da Petrobras. Por isso, a decisão que hoje afirma a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nessa longa batalha batalha jurídica, em nota da defesa à imprensa. O analista político Ricardo Ismael disse que a decisão aumenta a polarização no Brasil.
Embora a decisão ainda vai ser submetida ao plenário do Supremo para que seja confirmada, há uma grande chance de que ela possa, de fato, ser validada e assim o quadro político brasileiro muda, né? Você tem no curto prazo uma ampliação da polarização política agora entre o Lula, representando o PT, e o presidente Bolsonaro.
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo Sousa, foi empossado para o seu segundo mandato e fez um discurso otimista após um ano de pandemia.
Que os próximos 5 anos possam ser mais razão de esperança do que de desilusão é o nosso sonho e é o nosso propósito. Um ano decorrido sobre tanto luto, tanto sacrifício, tanta solidão. Vivemos em pandemia sanitária. E quanto a essa pandemia que mudou radicalmente a nossa vida, sabemos todos o que queremos. Queremos encurtá-la e não alongá-la, estancar o número dos nossos mortos, baixar a contaminação, ampliar a vacinação, a testagem e o rastreio, evitar nova exaustão das estruturas de saúde e dos seus heróis. Queremos desconfinar com sensatez e sucesso, reduzir o temor, reforçar a confiança.
Uma em cada 3 mulheres já foi vítima de violência física ou sexual por seus parceiros. Números provavelmente inferiores à real extensão do problema, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. O diretor-geral, Tedros Ghebreyesus, disse que as sequelas da violência não são apenas físicas.
Violence against women is not just criminal. It has long-lasting implications for the physical, mental, sexual, and reproductive health of women. Injuries, depression, anxiety, unplanned pregnancies, and sexually transmitted infections, including HIV, are just some of the health issues that survivors of violence must live with.
A professora australiana Kylie Moore-Gilbert, que foi presa no Irã por pouco mais de 2 anos, diz que sofreu tortura psicológica. Kylie foi acusada de espionagem e condenada a 10 anos de prisão pelo regime iraniano. Ela foi transferida para várias prisões no Irã e também passou um período em Evin, uma prisão para prisioneiros políticos. Em seu primeiro pronunciamento público, em uma entrevista dada à Sky News, Kylie contou que pensou em se suicidar.
The first room I was put in, I would say, is the extreme solitary confinement room designed to break you. It's psychological torture. You know, I spent 4 weeks in that room. After the 2-week mark, I was flipping out completely. I'd lost it. I'd lost the plot. I was completely crazy.
A Austrália negociou com sucesso a liberdade de Kylie no ano passado, no que o Irã chamou de um acordo de troca de prisioneiros, de 2 prisioneiros que estavam detidos em Israel. O diretor médico na Inglaterra alertou para um aumento nos casos de Covid-19 e mortes quando as restrições forem relaxadas no mês que vem. O grupo de aconselhamento científico para emergências do Reino Unido prevê até 30 mil mortes adicionais. O Dr. Chris Whitty disse que um número significativo de pessoas ainda está vulnerável ao vírus.
All the modelling suggests there is going to be a further surge, and that will find the people who either have not been vaccinated or where the vaccine's not worked. And some of them will end up in hospital, and sadly, some of them will go on to die. And that's just the reality of where we are with the current vaccination.
A Rússia assinou um acordo para produzir 10 milhões de doses da vacina Sputnik na Itália. A farmacêutica suíça ADN Pharma e Biotech irá produzir a vacina Sputnik contra a Covid-19 em sua fábrica com sede na Itália. O presidente da Câmara de Comércio Ítalo-Russa, Vincenzo Trani, disse que o imunizante russo deve ser disponibilizado em julho.
L'accordo tra ADN SRL e il Russian Fund for Direct Investment prevede la produzione.
The agreement between ADN and the Russian Fund for Direct Investment provides for the production of the Sputnik vaccine on Italian territory, and the first doses should be available from July. The number of doses is estimated at around 10 million.
De acordo com a Câmara de Comércio Ítalo-Russa, a Sputnik foi registrada em 45 países em todo o mundo. O Fundo Russo de Investimento Direto, mencionado pelo presidente da Câmara de Comércio, financiou a vacina e a comercializou no exterior e disse que a produção da Sputnik abrangerá vários países, incluindo Brasil, Índia, Coreia do Sul e China, entre outros. O Palácio de Buckingham finalmente quebrou o silêncio e divulgou um comunicado dizendo que as questões levantadas pelo príncipe Harry e Meghan Markle durante a entrevista com Oprah Winfrey são, abre aspas, preocupantes. O casal falou sobre racismo. Meghan citou problemas sérios com sua saúde mental, pensamentos suicidas e a pressão exercida pela mídia no Reino Unido. O comunicado assinado pela Rainha Elizabeth disse que a família, abre aspas, ficou triste ao saber de como os últimos anos foram difíceis para Harry e Meghan. O comunicado diz também que as questões levantadas, particularmente as raciais, são preocupantes e que, embora algumas lembranças dos fatos possam variar, elas são levadas muito a sério e serão discutidas pela família em privado. Governador de Vitória, Daniel Andrews, permanecerá na unidade de terapia intensiva do hospital por alguns dias após uma lesão grave. Andrews quebrou várias costelas e lesionou a vértebra, depois de escorregar e cair de costas em uma escada molhada em uma casa de férias na região da Península de Mornington. Andrews deve permanecer na unidade de terapia intensiva pelos próximos dias e não retornará ao trabalho por pelo menos mais uma semana, com o vice James Merlino no cargo de governador interino. A líder da oposição na Nova Zelândia, Judith Collins, está pedindo uma bolha de viagens trans-Tasmânia, que permitirá que australianos viajem para a Nova Zelândia. No momento, é um acordo de mão única, com os neozelandeses podendo visitar a Austrália sem ter que ficar de quarentena. A líder do Partido Nacional da Nova Zelândia, Judith Collins, disse à TV NZ, da Nova Zelândia, que é hora de permitir que os australianos viajem pela Trans-Tasmânia.
Australia is able to open their borders to New Zealanders, and they have been able to close them when there's any COVID cases over here. We could do the same. We've got 40% of our tourism is actually dependent on Australians.
Alan Joyce, presidente executivo da companhia aérea australiana Qantas, disse que turistas e estudantes internacionais vão abandonar a Austrália se o fechamento das fronteiras permanecer por um longo tempo, como forma de proteção contra a Covid-19. Joyce acredita que a Austrália pode perder investimentos se as restrições de viagens continuarem a ser uma parte fundamental na resposta ao vírus. Ele diz que os viajantes e estudantes irão para outro lugar durante a cúpula de negócios do Australian Financial Review. Joyce disse que os australianos deveriam se afastar da meta de zero casos à medida que a pandemia avança. O governo do Japão decidiu sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio sem espectadores estrangeiros devido ao surto da Covid-19. Tóquio está em estado de emergência devido à pandemia que sobrecarregou o sistema de saúde. A Federação Internacional de Ginástica Olímpica também cancelou a Copa do Mundo de Ginástica Artística e Olímpica, que seria realizada em Tóquio no mês de maio. A pandemia da Covid-19 representou um problema adicional para as populações mais vulneráveis no Brasil, como as comunidades impactadas pela violência armada, migrantes, famílias de desaparecidos e presos nas cadeias brasileiras. Segundo dados da Universidade de São Paulo, a USP, o país registrou alta de 5% nos assassinatos em 2020, na comparação com 2019. Mais detalhes com a Rádio Agência Nacional.
O desafio de como enfrentar a violência no contexto de pandemia foi identificado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha no Brasil e países do Cone Sul em seu Balanço Humanitário 2020, lançado nesta terça-feira, às vésperas do aniversário de um ano da declaração da pandemia. A chefe da delegação da Cruz Vermelha Internacional no Brasil, Simone Casabianca, explica como a pandemia afeta as pessoas mais vulneráveis.
A violência afeta ainda mais as pessoas em situações de crise, como é o caso dessa pandemia. Dificulta o acesso a serviços básicos essenciais, como a saúde, a educação, serviços sociais, entre outros. E é esse acesso que a gente vem trabalhando junto com os nossos parceiros.
Outra preocupação apontada pela Cruz Vermelha Internacional durante a pandemia foi com a vulnerabilidade de pessoas presas. Os dados da instituição apontam que a Covid foi confirmada em mais de 24 mil pessoas detidas no Brasil e a morte de 110 detentos pela doença em 2020. Entre os agentes penitenciários, a doença atingiu mais de 9.300 e matou 82 deles.
Mais de 10 milhões de meninas correm o risco de casar precocemente devido à pandemia. O risco é de se regredir após se terem evitado 25 milhões de casamentos infantis no mundo na última década, disse o fundo da Organização das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. O encerramento contínuo de escolas continua a colocar as meninas em risco de gravidez na adolescência e casamentos forçados. Mais detalhes com a ONU News.
Um novo estudo destaca que 650 milhões de meninas e mulheres já foram vítimas desta prática. O Brasil está entre os 5 países onde ocorreu quase metade deste tipo de casamentos, ao lado de Bangladesh, Etiópia, Índia e Nigéria. Moçambique é outra nação de língua portuguesa que vem citada no estudo por promover ações em favor da aprendizagem das crianças, mesmo com as escolas fechadas e um retorno seguro na reabertura. Para a agência, tais medidas devem ser acompanhadas de contratação de professores e distribuição de materiais. O estudo, lançado no Dia Internacional da Mulher, destaca que medidas como encerramento de escolas, limitações económicas, interrupção de serviços e morte dos pais por Covid-19 deixaram as meninas mais expostas ao risco de casar cedo. Antes da pandemia, 100 milhões de meninas já estavam em risco na próxima década. Nos últimos 10 anos, a proporção de meninas casadas antes dos 18 anos caiu 15%, um aumento de uma em cada 5 em relação ao período anterior.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.